Boa noite. Nas últimas semanas fala-se muito em bispos eméritos a propósito da reforma dos prelados, de uma ficção intitulada Os Dois Papas e, sobretudo, da resignação de Bento XVI. Ora bem, o nosso convidado é um destes pastores que já resignou há muitos anos. É bispo emérito desde 2003, mas hoje, quase com 88 anos de idade, vive a sua vocação missionária de outro modo.
Boa noite a todos. Eu chamo-me Augusto César. Nasci numa freguesia do campo, em Sorico de Basto, chamada Fervença, e ali, pois, comecei a minha vida muito cedo, órfão da minha mãe, que me deixou no berço com 2 anos e meio, e o meu pai, que tinha andado na Grande Guerra, deixou-me com 12 anos.
Portanto, o contexto no norte do país, não é? De que é de lavoura, ou qual era o seu contexto?
Sim. Bom, tínhamos caseiro, não é? Mas normalmente o nosso entretém era exatamente no campo e depois na escola, evidentemente, não é?
Eram muitos irmãos?
Não, somos 3 irmãos conhecidos, mas um morreu antes de mim e já não esperavam pela minha vinda. Na realidade, aquilo que conta são mais os 3 irmãos. Os 2 andaram no Seminário de Braga. Eu estava destinado a ir também para o Seminário de Braga, mas depois o meu irmão mais velho, passado 1 ano e meio, achou que não era a sua vocação. E o outro irmão continuou até ao 5º ano, que antigamente correspondia ao 7º de agora. Nessa altura, uma crisezita de jovem, e saiu e completou o 5º ano no Colégio da Diocese.
E o senhor acabou por ir para o seminário também,
e
como é que foi?
Acabei por refletir que, indo para o seminário, se os meus 2 irmãos saíram, os professores iam dizer o mesmo: ele veio para sair. E por isso eu já não queria ir para o seminário. Também não tínhamos grandes posses, porque como meu pai morreu, a reformazinha dele, que era pequena, já não valia para nada, já não tínhamos, não é?
E sim, portanto... Mas desculpe interromper, mas ainda antes, portanto, ficou órfão muito pequenino, 2 anos e meio, e depois o que é que aconteceu? Porque o seu pai, quando morreu, tinha a idade de 12 anos, não era? Por isso, entretanto, como é que foi?
Mas o meu pai estava praticamente paralisado. Ele andava se fosse com o apoio de alguém. Mas se esse alguém o largasse, ele tanto caía para a frente como para trás, porque foi vítima dos gases da guerra em França, onde ele esteve, da Guerra Mundial. E por isso, a minha avózinha, que já não tinha marido, que estava connosco, continuou a educar-nos e a cuidar do meu pai. E portanto, naquela altura, eu pensei que seria fora de contexto eu ir para Braga.
Com que idade é que começou a pensar nisso?
Eu tinha 12 anos, portanto, por aí mais ou menos, não é?
Mas, desculpa, interromper ainda uma curiosidade. Como é que era quando era miúdo? Era traquina, era atinado?
No ambiente das aldeias, éramos simples. E eu hoje estranho muito que as pessoas passem umas pelas outras e não se cumprimentem. Mesmo aqui em Fátima, eu normalmente dou aqui um percursozinho nesta área que passa pela Capelinha das Aparições para saudar Nossa Senhora e depois regresso uns 20 minutos ou o máximo 30. E realmente saúdo todas as pessoas e sorrio. É a minha maneira de ser. Bom dia, boa tarde e sorrio. E estou à espera da resposta do ano passado para cá. Porque as pessoas ou levantam a cara ou viram simplesmente para o lado. E dá-nos pena, porque como eu sou de uma aldeia onde todos nos conhecíamos e éramos todos amigos, realmente isto estranha muito. Mas estranha mais porque corresponde a uma maneira de ser do nosso mundo.
Sim, voltando então a esses seus tempos de menino, também se calhar nessa altura muitos iam parar ao seminário porque era uma maneira de ser educado, pessoas que não tinham posses, não é? De promoção humana, no fundo.
Sim, não foi o meu caso porque na minha casa sempre se pensou que nós íamos para o seminário, sempre se falou disso e, portanto, eu tinha na minha consciência esta orientação, eu ia para o seminário.
Falou-se disso como? Mas era assim tão óbvio?
Entre nós era comum, a minha avó falava disso, ela tinha gosto que nós fôssemos, de facto, um de nós fosse padre, e se fosse, pronto, mais do que um melhor. Na realidade, somos 3 irmãos e fomos 2 padres. E realmente, pronto, era um ambiente, era um clima que se vivia, não se falava de outra coisa, arranjar um emprego, isto ou aquilo, não. Pois quando o meu irmão veio do seminário, o mais velho, e começou a trabalhar, pronto, nós dialogávamos esse assunto. Passado algum tempo, o meu irmão, como saiu do seminário no quinto ano e completou no colégio da diocese, depois foi para o Porto para uma casa de surdos-mudos, como prefeito, como orientador. E a seguir foi para a tropa. Quando regressou da tropa, a minha avózinha, eu trato-a com muito carinho porque ela de facto foi minha mãe, disse-lhe a Domingos, o teu irmão vai amanhã ao seminário. Ao seminário? Aonde? Em Felgueiras. Porque uma senhora, que era lá da minha freguesia, trabalhava como lavandeira no seminário de São José de Lagares, em Felgueiras. E então a minha avózinha falou com ela e perguntou-lhe, olha lá, não seria possível receber o meu neto lá no seminário, porque ele tem gosto e tal. Eu vou falar disso. Falou e pronto. Então, o meu irmão ouviu aquilo e disse, eu vou com ele. E no dia seguinte foi comigo e foi bom, porque ainda são cerca de uns 10 ou 12 quilómetros a pé, e eu não sabia, não tinha conhecimento. Portanto, fomos os dois.
Foram a pé?
Sim.
E foram o quê? Com uma trouxinha, não?
Não, fomos para o exame de admissão. E enquanto eu fazia exame de admissão, o provincial daquela época dos Padres Vicentinos, o seminário é dos Padres Vicentinos, mostrou a casa ao meu irmão. E como viu que ele tinha um bocado de formação, perguntou-lhe, ouça, o senhor não gostaria de ficar aqui como professor? Porque nós temos dificuldade, estamos aqui no interior e temos dificuldade em arranjar professores. Não gostaria? E ele olhou e disse, não. Se for para continuar os meus estudos, quero. Para ficar assim, não. Não me disse nada. Viemos para casa, ele não me disse nada. Mas depois eu fui para o seminário menor e ele entrou no seminário maior.
A avó devia ter ficado feliz.
Feliz, sem dúvida nenhuma, não é? Depois eu fui fazer o noviciado em Espanha.
Mas espera, ainda só outra curiosidade. Sentia assim saudades de casa ou foi difícil no início?
Bom, nós até ao noviciado, portanto, até ao fim do quinto ano, tínhamos férias. E nas férias, o que eu fazia, estando a minha avózinha em casa sozinha, eu ia ao monte cortar as raízes das árvores, etc. E tal, e trazia aquilo às costas para casa para lhe deixar uma rima de lenha que a pudesse ajudar durante todo o ano. Quando começámos o noviciado, então já não voltávamos a ter férias, não é? Ficávamos no seminário, se íamos a férias, íamos todos juntos para uma praia ou qualquer coisa alguns dias e pronto.
Portanto, fez o seu percurso, tudo sem problemas, ia gostar.
Sim, com intenção, com desejo de ser de facto sacerdote, não me levou a outro projeto senão o ser sacerdote.
Mas o senhor, quando foi ordenado sacerdote, depois partiu logo para a África.
Sim, como lhe disse, fui fazer a noviciada à Espanha e o meu irmão, entretanto, que esteve na tropa e, portanto, fumava bastante e no seminário a coisa não era permitida. E, por isso, às quartas-feiras saíam de passeio, iam todos de batina, saíam de passeio. E ele, para não dar escândalo, ficava para trás, aqui e além, e fumava o seu cigarrito. Mas o povo conheceu e depois foi falando e disseram-lhe que o melhor era ir para casa e arranjar outro caminho. Entretanto, tínhamos um sacerdote que fazia parte da Arquidiocese de Évora e estava como superior no seminário menor. E disse ao meu irmão, Domingos, importas-te de ser ordenado na Espanha? Dizia, não, não me importo nada.
Porque para os espanhóis não fazia mal fumar.
Não, não, ele depois teve mais cuidado, não é verdade? Pronto, e depois foi para a Espanha e foi ordenado quando eu estava como noviço. Quando vim, completei os estudos, depois a filosofia e a teologia, e no fim fui imediatamente para a África.
Estava... Porquê? Porque é a vocação missionária da congregação?
Eu sempre tive vocação, sim, era a vocação missionária da congregação, mas eu sempre tive um desejo de ir para a África, mas nunca o expressei, porque não queria que dissessem que eu estava a fazer força para ir naquela direção. Portanto, eu aguardei. Entretanto, podíamos ter 15 dias de férias e eu fui para a casa do meu irmão, o mais velho que estava casado, era guarda fiscal em Vila Nova de Gaia. Fui para lá e recebi uma carta do meu provincial que me dizia: até que enfim chegou o momento de ir para as missões, como o seu desejo, e etc. E espero que vá com entusiasmo e tudo mais. E eu respondi imediatamente: Senhor Padre Provincial, fico-lhe grato pela sua confiança e pelo seu cartão. A minha resposta é esta: a minha mala é da obediência. Está pronta a partir de agora. E pronto, e fui.
Estava pronto para partir para onde o mandassem?
Evidentemente.
Por isso. Isso mostra uma grande liberdade.
Não, é normal.
Sim, é normal para quem entra, quem diz que sim a uma vida dessas, é normal que seja assim.
Que nós estejamos livres para qualquer lugar onde nos mandem, para qualquer serviço.
E como é que foi? Chegou a Moçambique? Ou foi de barco? Ou como é que foi?
Fui de avião, e não era direto como agora, não é? E, portanto, cheguei lá, fui para Magude, que fica a 150 quilómetros de Maputo, onde, antigamente, Lourenço Marques, onde o meu irmão já era reitor, estava como reitor do seminário. E eu estive lá durante 2 anos. E no fim de 2 anos eu queria muito ir para as missões, e trabalhar e tudo mais, né? E o provincial chegou lá e disse-me que eu ia para Climane, para reitor do seminário. E eu, novito como era ainda, novito, não era muito novito, que eu ordenei-me com 28 anos, mas, enfim, custou-me um bocadito. Mas pronto, fui como reitor e lá estive 2 anos. E ao cabo de 2 anos, o senhor arcebispo de Lourenço Marques, Dom Custódio Alvim Pereira, insistiu que eu viesse tomar conta do seminário maior, porque os padres sacramentinos, por falta de vocações ou por outro motivo qualquer, não puderam continuar e eles fizeram um bom papel. Então eu vim para o seminário maior.
Portanto, o seu sonho de ir para o meio das cobatas, isso nunca se concretizou.
Agora, evidentemente que eu tinha muita ligação com os missionários e muita ligação, pronto, através dos seminaristas e tudo mais, e por isso conheço, foi para mim uma escola.
Em que sentido? O que é que o senhor aprendeu?
Olhe, eu costumo dizer o seguinte: quando o senhor Núncio Apostólico me quis nomear bispo, eu fiz uma confissão geral quase, não é? A dizer-lhe que não, porque nem sequer tinha universidade. Eu não tinha andado na universidade, portanto tinha feito o meu curso de filosofia e teologia como qualquer sacerdote, mas não tinha andado, não é? E ele disse: mas quem o nomeou foi o Papa. E eu, pronto, eu aceitei.
E pronto. Sabe que agora o Santo Padre, o Papa Francisco, costuma dizer: teólogos, teólogos, às vezes olha, punha-os todos numa ilha e entretinham-se uns com os outros, porque isso não é a coisa mais importante.
A formação é precisa. Em qualquer dos casos, eu devo dizer que a minha universidade foi estar, durante o noviciado, com 120 seminaristas de 5 províncias diferentes e depois estar na África nestes 3 seminários e, finalmente, em ligação com todo Moçambique, exceto Cabo Delgado. E, portanto, essa é verdadeiramente a minha escola, o contacto. Evidentemente, tínhamos missionários de várias nacionalidades e, portanto, vivi ali aquele tempo.
Mas o ser igreja lá era muito diferente do ser igreja cá, quer dizer, apesar de tudo havia um lastro de Portugal, da velha Europa, no fundo, da cristandade, ao passo que ali era um grande desafio de novidade. O que é que o senhor encontrou?
Era um grande desafio de novidade para mim e que me enriqueceu muito. Primeiro, porque as pessoas aceitavam tudo o que a gente oferecia. Não aceitavam do mesmo modo, mas aceitavam. Isto é...
Sim, uma bonomia, boa fé.
É que, de facto, elas gostavam de ser instruídas, de lhe comunicar a fé, de lhe falar de Deus. Aceitavam tudo isso com humildade, com simplicidade e tudo mais. E, portanto, a gente sentia-se muito em família. Coisa que, quando regressamos depois e chegamos aqui em Portugal, dava a sensação de que já tudo estava feito. E muitos dos missionários que vieram não aguentaram e foram. Por exemplo, o meu irmão foi para o Brasil porque achou que, de facto, aqui não tinha grande lugar.
O Papa Bento XVI, quando veio cá no Terreiro do Paço, alertou para isso, é o dar por adquirida a fé, e isso é mata a fé, porque a fé rejuvenesce sempre, não é? Mas o senhor voltou...
Eu voltei e continuei aqui a animar um bocado comunidades que me pediam.
Sim, mas desculpe, voltou no auge do PREC.
Olhe, eu...
Saiu de lá por causa disso.
Eu voltei Eu vou-lhe explicar um bocadinho. Eu voltei em 76, ordenei-me de bispo, ou como bispo, em 72, e regressei em 76. Eu estive, portanto, o senhor Núncio Apostólico, naquela altura, perguntou-me com simplicidade, mas também, enfim, na expectativa de ver um bocadinho a minha opinião, se eu gostaria mais de ir, tinha duas dioceses, a que poderia, ou para Tete ou para uma outra diocese, onde eu conhecia muita gente dos cursos de cristandade, estava muito à vontade e tudo mais, mas eu disse-lhe, senhor Núncio Apostólico, custou-me aceitar ser bispo, mas uma vez que o Santo Padre me nomeia, eu aceito. Agora, escolher, não. Isso é a Igreja é que sabe o serviço que me quer confiar e do que precisa. Mas eu já sei para onde vou. Então, para onde é? Para Tete. Porquê? Porque sempre que Deus me apresenta dois caminhos, leva-me pelo mais difícil. E Tete está no meio da guerra. E, portanto, eu não conhecia missionários nenhums de lá, não conhecia nem as pessoas, e estava completamente no meio da guerra. E, portanto, foram 4 anos assim vividos.
Mas quer explicar assim, exemplos que depois teve que viver no meio da guerra? Quer dizer o quê concretamente?
Não, no meio da guerra, concretamente, era ter todo o cuidado. Ia, tanto via, eu tinha a possibilidade, felizmente, e era uma singularidade, mas muito feliz, de requisitar um avião sempre que eu ia para uma aldeia, para uma terra onde havia a guerra um bocadinho mais desperta e mais acesa, eu podia pedir, estava ligado à Cabarbaça e àquela empresa, e isso facilitou-me muito. E quando não ia de avião, ia de carro, mas tinha todo o cuidado, ou ia, inclusivamente, andei de motorizada, ou de comboio para um ou outro sítio, mas poucos.
Mas era perigoso.
Era sempre arriscado, não é?
Mas, não houve assim nenhum incidente que tivesse...
Não, eu não tive, embora, na realidade, tínhamos o seminário mesmo em frente do Malawi, e a ida e a vinda, todas as semanas, havia uma coluna militar, não se podia ir de outra maneira, 2 vezes por semana, e todas as vezes havia tiroteio. E por isso era sempre muito arriscado e perigoso, não é?
Entretanto, então, quando lá estava, aconteceu o 25 de Abril.
Bom, aconteceu o 25 de Abril, isso depois de 3 anos, não é? E, portanto, eu cheguei lá em 72, e, portanto, em 75, deu-se o 25 de Abril. 74 aqui, mas lá 75, não é? E, portanto, eu ouvi, segui atentamente, inclusivamente fui ao encontro do Samora Machel, quando ele veio da Tanzânia. Eu, em Tete, fui recebê-lo, fui com outros, não é, com as autoridades, fui recebê-lo e continuei a dar-me com toda a gente.
Mas sentia, assim, apreensão ou medo? Os ventos mudaram.
Não era sentia apreensão ou medo. Quando eu chegava à catedral para celebrar, normalmente vi ao fundo da igreja 2 indivíduos que estavam a escutar-me. E simplesmente eu nunca tive receio de declarar aquilo que se passava, sei lá, de acidentes, às vezes de barbaridades que se cometiam, etc. Nunca tive receio de dizer. Simplesmente eu levava na manga 2 ou 3 artigos da Constituição e dizia sempre isto: meus amigos, meus irmãos, às vezes pode haver a tentação de dizer que foi o governo, mas não é verdade, porque a Constituição no artigo tal diz isto, no artigo tal diz isto. E normalmente os 2 que estavam à escuta iam-se embora, porque já não podiam de facto denunciar-me em nada, não é? E assim vivi. Simplesmente, para onde eu ia, ia sempre alguém a vigiar-me. E eu acabei por pedir ao Santo Padre já 1 ano depois... Acabei por pedir ao Santo Padre São Paulo VI que me substituísse para facilitar a evangelização, porque assim não era possível. E o Santo Padre, nessa altura, eu escrevi 2 cartas, 2 vezes, a dizer-lhe que nomeasse um bispo africano, que não chamasse a atenção e que eu ficava ou como coadjutor, ou simplesmente ia para outro lugar ou vinha embora. E, portanto, o Santo Padre acabou por aceitar. E eu, portanto, depois fui a Roma, falei com ele.
Em 76 veio para 76, Portugal. Sim. E nesse encontro com o Papa Paulo VI?
Nesse encontro com o Paulo VI, eu acabei por o fazer rir, porque me ri também. Porque deixei-o falar, coitado, sofreu muito, etc. e tudo mais. Né? E eu acabei por dizer: ó Santo Padre, o sofrimento é daquele povo, daquela gente simples. Para mim, eu fiz o melhor que pude e durante o tempo que me foi concedido. E agradeço-lhe muito, portanto, ele também se riu e pronto, e viemos...
E o senhor veio, e entretanto, daste esta coincidência que tive a ver no seu currículo, que foi nomeado Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, pelo Papa João Paulo I, deve ser dos poucos bispos nomeados por ele.
Creio que sim. Nomeou alguns administradores apostólicos, mas assim, bispo, eu não tenho conhecimento de nenhum, não é? Pelo menos eu.
Não chegou a falar com ele?
Mas o Papa São Paulo VI já tinha o processo, o dossiê organizado, mandou organizar. Simplesmente faleceu e então veio o João Paulo I. E que faleceu também logo a seguir, mas pronto, mas foi ele que me nomeou.
Foi a tempo mesmo de o enviar para Porto Alegre, Castelo Branco.
Foi, embora, digamos, o bispo da minha, digamos, do meu percurso é o São João Paulo II, porque praticamente é todo o tempo em que nos acompanhamos, né, no ministério, ele como Papa e eu como bispo.
Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, falou com ele várias vezes nas visitas à Adlimina, imagino.
Sim, eu estive 26 anos na Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, e portanto é natural que tivesse oportunidade nas visitas que fazíamos à Adlimina, porque enquanto estávamos em África não tínhamos visita à Adlimina a não ser individualmente. Sempre que nós íamos a Roma, pedíamos uma autorização e éramos recebidos pelo Papa.
A nossa conversa vai se prolongando e o nosso tempo vai encurtando. Claro que imagino que os desafios de Porto Alegre e Castelo Branco não tenham rigorosamente nada a ver com os da África. No fundo, é sempre o Nosso Senhor, não é?
Eu não penso bem assim, sabe? Porque já uma vez dizia aqui em Fátima, numa reunião que tivemos com diversos sacerdotes ligados aos seminários, etc., não é? E ele dizia que o Senhor que me enviou para a África como missionário foi o mesmo que me enviou para aqui como missionário. E hoje nós temos, de facto, uma quantidade de africanos que vêm para aqui, mesmo sacerdotes que vêm, e, portanto, que são missionários também. Portanto, eu, nesse aspecto, por outra parte, sabe, eu, na minha diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, tive algumas iniciativas, naturalmente, e uma delas foi fundar uma missão chamada, a que eu chamei Missão Itinerante. E chamei-lhe Missão Itinerante por respeito para com os sacerdotes e tudo mais, mas também para dar dinamismo ao trabalho missionário, não é? E eram três irmãs que percorriam, sobretudo, as paróquias que não tinham pároco residente, e para contactar com os doentes, fossem ricos ou pobres, com todos, com os jovens e com as crianças. E à noite rezavam sempre ou o terço ou uma celebração mariana e davam a Sagrada Comunhão. Para mostrar que os cristãos não rezam só quando o padre está presente. É preciso, portanto, terem essa consciência. E, portanto, eu penso que esta, digamos, disse-o várias vezes e sinto, a Igreja em Portugal tem necessidade de missão do norte a sul. Basta reparar no seguinte: temos uma quantidade de igrejas fechadas toda a semana, estando Jesus lá por minha causa, por nossa causa, e as igrejas estão fechadas sem que ninguém as visite. Eu sei que os ladrões muitas vezes servem, mas nós temos hoje tanta gente idosa, já reformados, etc., que se nós tivermos o cuidado, há sempre três ou quatro que mantêm a igreja aberta durante duas ou três horas de manhã e outras tantas de tarde.
Sim, por falar em reformados, mal comparado, que é o seu caso, o senhor também não para, porque agora está em Fátima e também dedica muito tempo, já sei, a confissões.
Sabe, eu quando vim para Fátima, eu podia ir ou para qualquer casa do Instituto da Congregação da Missão, uma vez que sou membro da Congregação da Missão, ou dos Padres Vicentinos, ou podia ficar na diocese, consoante eu de facto julgasse. Mas falando um bocadinho com o senhor bispo, também emérito de Coimbra, Dom João Alves, e éramos realmente muito amigos, até porque eu tive lá os seminaristas, realmente foi refletindo, foi pensando, eu disse-lhe, eu vou agora regressar à congregação. E depois falámos um bocado e disse, mas uma das coisas que me atrai aqui a Fátima é a Nossa Senhora e é o confessionário. Porque como bispo, eu confessei muito, mas não temos horas marcadas, não é? E portanto, ele disse-me, faça isso e não vá para... Porque senão fica um bocado limitado e depois não tem a oportunidade de fazer o que aqui pode fazer. E aqui eu estou constantemente solicitado, não é? Não só por ser de uma congregação, mas por ser missionário e por ser bispo, constantemente. E faço o que posso.
Isso é o que explica, muito provavelmente, esta juventude que o senhor mantém e que lhe agradeço, aproveito, porque o nosso tempo chegou ao fim, por esta beleza deste testemunho. A verdadeira juventude, como diz o Papa Francisco, é a vivacidade de Cristo, é isso também que é o seu segredo.
Bem, sabe, muita gente me diz, não faça tanto, diga que não. Mas eu respondo, sabe, Deus não conhece o não, porque Ele é sim. E também não conheço o desisto, porque o seu projeto vai sempre por diante, seja de que maneira for, mas vai sempre por diante. Por isso, eu enquanto puder, e enquanto o Senhor me der esta possibilidade e as pessoas me solicitarem, eu procurarei corresponder.
Muito obrigada, Sr. Dom Augusto César, pela sua disponibilidade e pela sua missão, que continua cada vez mais viva, como os ouvintes puderam também testemunhar. Boa noite.
Boa noite, muito obrigado e sobretudo para a Renascença e o bom serviço que ela presta a todas as pessoas. Que Deus abençoe e que Nossa Senhora de Fátima a proteja.